Norma Urbana Culta, Bobina número 65, Inquérito Brasil, São Paulo número 188, Diálogo entre informante e documentador, temas 3, vestuário, 5, ciclo de vida, 15, instituições, ensino e igreja. Número do informante 221, sexo masculino 58 anos, documentadora Janice Unes, data 15 de julho de 1974, duração do inquérito 60 minutos, pista 2 de 594 a 1772 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698, condições do registro normais.
Bobina 65, pista B2, inquérito 188, Rui Osório de Freitas, 58 anos, 15/6/74, áreas semânticas 3, 5 e 15. Professor Rui, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a sua fase de infância, adolescência, vida adulta, tudo que o senhor teria de interessante para contar para a gente durante toda essa fase.
Bom, essa pergunta é fácil de ser respondida, porque ainda tenho em memória a evolução da minha vida. Posso dizer que a fase da infância era uma época de estabilidade no Brasil. O nosso país não conhecia muito progresso material e os laços familiares eram o traço dominante na vida social do Brasil. Então havia muito carinho, muita emoção no seio da família e tudo girava em torno dos pais e dos avós. Uma fase em que o dinheiro também era curto, mas sempre existia quantidade suficiente. E os bens materiais eram quase todos de procedência estrangeira. Havia pouca coisa fabricada no Brasil. Os meios de comunicação eram falhos, evidentemente, num país imenso como o Brasil, poucas estradas, o telégrafo ia até algumas regiões, não cobria todo o território nacional, e as estradas de ferro, tirando algumas de construção estrangeira, a maioria das estradas de ferro era de bitola estreita e trafegava também em baixa velocidade e, por isso mesmo, oferecia comunicações muito lentas entre os grandes centros, que, aliás, seriam um exagero chamar de grandes centros, mas os maiores centros e o resto do país. Havia, portanto, um grande contraste entre as cidades mais desenvolvidas, que receberam influência europeia, como o Rio de Janeiro, e as cidades do interior, que viviam praticamente como aldeias dentro da selva e da imensidão do Brasil naquele tempo. Essa foi a fase da infância. Já na adolescência, eu assisti então a Revolução de 1930, chefiada pelo caudilho Getúlio Vargas, que marcou uma grande renovação no Brasil. Aquele tipo patriarcal da sociedade brasileira, a indústria, que era como um feudo, tudo isso foi substituído por uma nova estrutura social e empresarial. Então apareceram as primeiras empresas industriais de grande porte, as relações entre os patrões e os operários foram legisladas pelas leis trabalhistas de inovação do então ditador Getúlio Vargas, e com isso, então, o Brasil entrou numa nova era, uma era de, vamos dizer assim, de despertar. E as sociedades. Então, a sociedade familiar sofreu com isso um grande impacto. Foi também, mais ou menos por essa época, que foi concedido o voto secreto no Brasil e o voto feminino. E a sociedade brasileira, então, evoluiu rapidamente para uma maior liberdade de relacionamento entre os pais, os filhos e os avós. E com isso, então, houve um afrouxamento familiar, já os filhos adquiriram um um certo status de independência em relação aos pais, mas ainda, de certa maneira, estavam submetidos, vamos dizer assim, à ditadura econômica dos pais, porque estes é que ainda sustentavam os filhos. Então, o relacionamento, a subordinação dos filhos aos pais ficou mais no sentido econômico do que propriamente no sentido afetivo. Mas não houve, assim, um desmoronar da afetividade familiar, mas apenas um redimensionamento da situação no lar. A mulher também adquiriu maior liberdade, não é? A indumentária feminina também tornou-se mais, diria, audaciosa em relação aos preconceitos da época. Isso é a fase da adolescência. Quando eu entrei, então, na mocidade, a sucessão, vamos dizer assim, se tornou muito mais rápida, a sucessão dos acontecimentos. Eu assisti, por assim dizer, não é, o advento do rádio, que era apenas uma conversa. O rádio se tornou realmente um instrumento de comunicação por todo o Brasil. As estradas de rodagem sofreram um grande incremento e, embora a rede toda fosse de terra, já se podia praticamente trafegar por quase todo o Brasil. E, com isto, o país, com o rádio e com as estradas, o Brasil começou a ganhar, vamos dizer assim, a sua própria alma. Quer dizer, o país, em lugar de estar ilhado, que foi um arquipélago de cidades com ascendência portuguesa, se tornou realmente uma rede de cidades com comunicação relativamente fácil entre si, através do rádio, e com isso começou a despertar o verdadeiro sentido do Brasil. Então eu assisti o nascimento do Brasil como uma nacionalidade. Foi justamente na época da mocidade. Também houve melhoria nas habitações, no padrão de higiene. As vestimentas perderam o seu caráter arcaico, se tornaram mais funcionais, mais adequadas ao nosso clima, porque nós tínhamos uma influência europeia muito acentuada. E na minha mocidade, então, assisti à derrocada dessa influência europeia, e a indumentária, tanto masculina como feminina, ficou mais leve, mais adequada ao nosso clima. E se tornou até ridículo aqui no Brasil usar aquele célebre chapéu inglês de cortiça. E os manuais de turismo insistiam isso aos turistas estrangeiros, quando viessem ao Brasil, que não usassem aquele chapéu, não sei o nome, chapéu de caçador de cortiça, porque se tornou ridículo aqui no Brasil. Também, na minha mocidade, o chapéu clássico britânico também foi lentamente abandonado e os moços, então, passaram a não usar chapéu. As escolas também se desenvolveram muito, havia poucas escolas na nossa rede, principalmente as escolas secundárias, sofreram um grande desenvolvimento e, finalmente, isso culminou com a instalação das universidades federais e Universidade de São Paulo, por volta de 1935. Então, nós tínhamos já uma rede universitária em todo o país, nas principais capitais dos estados. Então, eu acho que seria o que eu poderia dizer da mocidade. Agora, evidentemente, ao entrar na maturidade, eu estou acompanhando esse progresso vertiginoso do Brasil em todos os sentidos, né? De modo que o nosso país hoje está num desenvolvimento, quer dizer, geométrico. Em poucos anos, o que os Estados Unidos levaram 200 anos, nós levamos 20 anos para atingir essa situação. Então veio a televisão a cores, a pavimentação das estradas, a melhoria do abastecimento. E o Brasil passou a ser grande produtor de vinho, de cereais, não é? Milho, soja, e grande produtor de frutas cítricas, a verdura entrou na mesa familiar como ingrediente habitual. Certas frutas que haviam um certo preconceito de inferioridade, como a banana e o mamão, isso era dado para porcos, não se oferecia às visitas, o mamão passou a ocupar um lugar de destaque na mesa e sendo oferecido às visitas. Isso eu achei, então, uma grande modificação do que havia anteriormente. E o Brasil, então, passou de uma nação satélite, né, a uma nação que está na liderança do desenvolvimento em todo o mundo.
Doutor Rui, o que o senhor nota de mais marcante na juventude atual em relação à sua, em todos os sentidos?
Eu acho que a juventude atual goza de muito mais liberdade e por isso mesmo ela se sente um tanto confusa, porque ainda não tem elementos de opção. Enquanto que no meu tempo nós tínhamos padrões europeus, padrões já estandardizados, e era muito mais fácil, então, nós seguirmos um determinado rumo. Geralmente, os filhos de famílias abastadas ou de famílias da classe média com bom poder aquisitivo se dedicavam à cultura, todos procuravam ser advogados, médicos ou engenheiros, que eram as principais profissões daquele tempo. Então, havia muito mais interesse da mocidade no meu tempo pelas artes, pela ciência. E assim nós tivemos, nos jornais do interior, era muito comum que os rapazes do meu tempo fizessem versos, conhecessem literatura internacional com muita desenvoltura, falassem muito bem em público, com o português castiço, que era até tido como um cartão de visita. O rapaz que falasse bem era melhor recebido pelas moças do que os rapazes que falassem mal. Então, esse padrão era um padrão todo devotado ao desenvolvimento da inteligência. Ao passo que, atualmente, a mocidade, recebendo meios de comunicação muito rápidos e muitas facilidades, muitas liberdades, ela se sente confusa, não sabe qual o rumo a tomar, se dedica a maior parte do tempo à cultura, ou se ela inverte o seu cabedal de conhecimentos em profissões rendosas, profissões que propiciam status econômico maior, de acordo justamente com o gabarito da sociedade de consumo, que exige que o indivíduo, mais do que letrado, seja, antes de tudo, um indivíduo vencedor na parte econômica da sociedade.
O senhor lembra de algo pitoresco que aconteceu na sua infância ou adolescência que o marcou, seja ela agradável ou não?
Realmente, nos meus tempos de, vamos dizer, de adolescência, não havia muito divertimento. Quer dizer, a mocidade se divertia assistindo espetáculos de circo, de cinema ou bailes. Então não havia muita oportunidade para espetáculos, vamos dizer assim, pitorescos. O que mais atraía a mocidade naquele tempo era, antes de tudo, as tertúlias, quer dizer, as piadas que surgiam nas conversas, nas confeitarias ou nos bares, quer dizer, o tipo de gozação de fundo puramente intelectual, nunca de fundo físico. Quer dizer, a mocidade não procurava de esforço físico absolutamente. Procurava sempre alguém sobrepujar o outro intelectualmente e não na força. De modo que eu não me lembro assim de uma passagem de tipo pitoresco que marcasse. Pelo contrário, foi tudo muito... Tive uma infância muito calma, adolescência calma, de modo que não sofri nenhum impacto, quer desagradável, quer muito agradável.
Muita audácia da minha parte, mas eu vou fazer uma pergunta. O senhor poderia contar para a gente como é que o senhor conheceu sua esposa, fase de conquista, etc?
Bom, a minha esposa eu conheci de uma maneira um tanto fora do normal, do comum, porque eu era para comparecer a um piquenique, que não sabia que ela ia, evidentemente, esse piquenique. E E eu tinha acordado tarde e era Itacoaxetuba, e de difícil acesso no meu tempo. De modo que, como eu acordei tarde, eu pensei, bom, eu não vou mais porque já está muito tarde. Depois eu disse, bom, mas eu acho que eu tenho elementos para chegar até lá. Então eu tomei um trem de subúrbio da Central, fui até uma outra cidade, não me lembro agora, e dali eu tomei outro trem que vinha no sentido contrário, e depois eu andei a pé e cheguei lá no piquenique às 11 horas da manhã. De modo que foi, aí houve uma surpresa geral, de todos me receberam, então, como um herói, porque chegar até lá naquelas condições precisava uma certa dose de imaginação para encontrar a condução adequada. De modo que foi aí que eu a conheci. Talvez ela ficasse impressionada pela minha capacidade de encontrar os meios de locomoção, e foi aí que começou o namoro, então, nessa ocasião. Num piquenique em Itacoaxetuba.
E o senhor se interessou por ela por quê? O que, que o senhor viu de diferente nela em relação às outras, para o senhor se interessasse?
Bom, eu me interessei por ela porque eu achei um tipo assim, com muita doçura, muita suavidade, que não era muito, vamos dizer assim, peculiar aos meus amigos que ali estavam. As moças ali eram todas, vamos dizer assim, andarilhas, como eu era, que eu gostava muito da vida ao ar livre, eram todas, né, esportistas, e ela era a única que se contrastava ali, parecendo uma mulher, vamos dizer assim, do século passado, uma mulher tranquila, não é? Uma mulher afável, então diferente das outras que eram mais, vamos dizer assim, não diria masculinizadas, mas mais esportistas, né?
Então não houve fase de conquista? O senhor conheceu no piquenique, já começou a namorar, casou logo, como é que foi?
Realmente não houve nenhuma fase de conquista. Eu conheci ali, depois o namoro ocorreu naturalmente, não é? E o noivado, de modo que não houve nenhum problema quanto ao casamento. Foi uma sequência quase que natural, não é? De um romance da Madame Deli.
Professor, uma coisa. O senhor teria alguma coisa para contar para a gente no que diz respeito à sua família? Filhos, alguma coisa assim?
Bom, quanto à minha família, eu devo dizer que os meus pais eram professores, meu pai ocupava um cargo que era relativamente importante naquela época, como professor no Instituto Caetano de Campos, que era o primeiro instituto secundário do Estado de São Paulo, um dos mais importantes do Brasil. De modo que eu recebi essa influência intelectual da parte dele, e desde cedo, então, eu me voltei para as atividades intelectuais. E no meu curso primário, sempre passei com boas notas, no curso secundário, também com notas excelentes, no curso superior também. De modo que eu não tive, assim, como aluno, nenhuma dificuldade intelectual. Sempre obtive as melhores notas e os maiores elogios dos professores pela minha dedicação como aluno e pelo meu desempenho em todas as matérias. Eu não tinha, vamos dizer assim, nenhuma matéria que eu fosse mal. Ia bem quase todas as matérias. De modo que eu acredito que tudo isso eu deva ao meu pai, que era, sobretudo, um professor e procurava dar aos filhos todos os elementos necessários para que eles adquirissem cultura. Não sei se tem mais alguma coisa. Quanto aos filhos, eu acho que também não posso me queixar dos filhos, porque eu nunca precisei, vamos dizer assim, pressionar meus filhos para que eles estudassem. Todos fizeram os seus estudos naturalmente, nunca precisei contratar professores ou fazer ameaças, não é, para que eles estudassem. Todos estudaram, obtiveram seus graus universitários, naturalmente, entraram para a vida prática e estão tendo sucesso e com os seus empregos muito bem remunerados, de modo que eu não sinto que eles corresponderam plenamente à minha expectativa e eu não precisei de nenhuma energia de nenhuma pressão, nenhum tipo de pressão, para que eles chegassem ao ponto que estão. Quer dizer, não me deram nenhum trabalho para que se formassem e adquirissem uma profissão e, por conseguinte, um status dentro da sociedade.
O senhor estava dizendo para a gente sobre a indumentária, né? Da fase da sua adolescência. Gostaria que o senhor fizesse um paralelo da indumentária da fase da sua adolescência com a de agora. O que, que o senhor acha?
Na minha adolescência, a indumentária era uma parte, vamos dizer assim, importante da personalidade de qualquer pessoa. A pessoa que se vestisse corretamente dentro do padrão, quer masculino, quer feminino, tinha, por assim dizer, assegurado já de antemão o seu status na sociedade. Se uma pessoa se apresentasse bem trajada, era recebida sem nenhuma reserva, a priori. Naturalmente, poderia depois sofrer algumas restrições pelo seu comportamento ou por sua condição financeira. Mas a simples apresentação de uma pessoa bem trajada já constituía um cartão de visita que abria as portas da sociedade. E essa indumentária era muito formal, tanto para o homem como para a mulher. De modo que eu poderia dizer que, com a evolução que sobreveio posteriormente, a indumentária, tanto masculina como feminina, ficou mais funcional e perdeu, com isso, aquele caráter de cartão de visita. Quer dizer, hoje em dia, nós não damos muita atenção à maneira pela qual a pessoa se veste, ou berrantemente, ou extravagantemente, ou muito formalmente. Isso se tornou uma coisa secundária na apresentação da pessoa. Ao passo que, no meu tempo, não, isso constituiu um cartão de visita. De modo que houve uma evolução no bom sentido, porque realmente, se havia aquele ditado que dizia que o hábito faz o monge, hoje nós podemos dizer que isso não funciona mais. E muito bom, porque a indumentária de hoje é mais funcional e todos se vestem de uma maneira mais agradável e de acordo com as suas tendências, enquanto que antigamente nós refletíamos apenas uma tradição europeia. Hoje não, a indumentária é um reflexo da personalidade de cada um. Se uma pessoa é descontraída, também usa uma roupa descontraída. Outro que é muito, vamos dizer um termo italiano, vivace, então usa uma roupa colorida, aberrante. Aqueles que são mais tímidos procuram se vestir de uma maneira mais esbatida, as tonalidades. Então, eu acho que houve uma evolução muito grande no melhor sentido. Quer dizer, a indumentária passou agora a desempenhar a sua função, que é a de cobrir a pessoa, e não mais uma função de representação hierárquica ou de vestimenta, como cartão de visita, como representava, vamos dizer assim, os trajes medievais, que eles representavam a pessoa. Quer dizer, hoje a roupa perdeu esse poder de representatividade da pessoa. Ficou só apenas nos uniformes.
O que era considerado uma pessoa bem trajada nessa época? Como é que ela deveria se apresentar?
Para o homem, a apresentação seria o chapéu, começando de cima para baixo, o chapéu, a camisa de seda, a gravata também de seda, o paletó e colete e calça de gasmira, principalmente inglesa, e sapatos de cromo alemão. Era o traje, vamos dizer assim, de maior gabarito. E nas solenidades era o smoking ou o frac, predominando nos tempos mais remotos o frac com cartola sobre o smoking. O smoking já é uma introdução mais recente, quando eu já era adolescente. E as mulheres tinham que usar vestidos de seda também, pouco estampados, geralmente de cores sóbrias, e abaixo dos joelhos.
E atualmente, o que o senhor considera uma mulher e um homem bem vestido? Como é que ele deve se apresentar?
Eu acho que hoje o homem bem vestido está mais ou menos de acordo com a estação e com o lugar onde ele vai enfrentar. se ele vai numa reunião científica, ele deve, evidentemente, usar uma roupa sóbria, porque o assunto é mais ou menos formal, é intelectual. Enquanto, se ele for numa reunião esportiva, ele deve usar uma roupa mais simples, mais funcional, mais agradável. De modo que eu acho que a indumentária hoje deve, de certa maneira, representar este lugar onde a pessoa vai e também a estação. Evidentemente, no verão, não devemos usar nada de lã, nem blusa, nem malhas. E no inverno, é interessante o uso disso de uma maneira colorida, que fica muito mais bonito para a mocidade. Eu acho que o traje hoje, vamos dizer assim, é muito mais frappant do que antigamente. Quer dizer, hoje o traje, vamos dizer assim, transmite a própria vida da mocidade, enquanto que antigamente não, ele traduzia apenas uma tradição. De modo que eu estou de acordo com esse documentário. Agora, naturalmente, seguindo o local e a estação.
Professor Rui, o que o senhor considera uma mulher elegante?
Bom, eu não sou nenhum Ibrahim Suede para falar isso de cátedra, mas eu acho que a elegância da mulher não importa muito o traje, importa que ele seja adequado à sua personalidade e ao local onde ela vai, de modo que isso que eu acho importante. A mulher elegante é aquela que consegue realmente vestir uma roupa que seja adequada à sua personalidade. De modo que não há, por assim dizer, prefixadamente um padrão entre saia, ou calça, ou blusa. O que existe é que a roupa que ela use esteja em perfeita harmonia com a sua personalidade. Aí eu considero a mulher bem vestida. E também, evidentemente, em última análise, a qualidade do tecido. Pois é claro que se a pessoa usa um tecido mais sofisticado, um tergal, é muito melhor do que um algodão para a elegância. De modo que também a qualidade do tecido é importante, porque isso também reflete o bom gosto.
E o senhor, qual o tipo de traje que o senhor prefere para o senhor usar? Não o que o senhor deve usar, mas o que o senhor prefere.
Eu prefiro para mim, na minha idade, para ocasiões formais, para o trabalho, quer dizer, o traje clássico ainda, mas de preferência mais esportivo, quer dizer, o paletó é esportivo e diferente da calça. Esse eu tenho preferência. E para viajar ou para sair a passeio, então eu prefiro sempre o traje esportivo, quer dizer, uma camisa ou uma blusa e uma calça. Eu não sou muito partidário de trajes muito formais, a não ser em ocasiões especiais.
O senhor deu para a gente o conceito de mulher elegante. É válido também esse conceito que o senhor deu no que diz respeito ao homem?
É válido também, porque o homem, como não possui a graça da mulher, ele tem que dar à roupa uma maior equação com a sua personalidade. Então, o homem não pode ser descuidado com a indumentária. Infelizmente, eu vejo que a maioria dos rapazes é muito descuidada em relação ao traje. Quer dizer, é preciso que o homem se preocupe um pouco mais. Isso não significa a adoção de padrões formais, mas que a roupa tenha um tecido melhor, caia melhor no corpo, tenha maior desenvoltura e não dê um aspecto de relaxamento, de falta de zelo, o que é muito comum hoje entre os rapazes. Não entre as mulheres, mas entre os rapazes. Então, os homens precisariam se preocupar mais com essa parte. Inclusive, também, com a higiene do cabelo e da barba, também acho isso indispensável para complementar uma boa indumentária.
O senhor disse que antes a mulher usava uma roupa abaixo do joelho, enquanto que hoje é bem o contrário. O que, que o senhor acha disso? Qual dos dois o senhor aprova mais?
Eu acho que a mulher deve usar a saia acima do joelho, porque é muito melhor para ela andar. Quer dizer, do ponto de vista funcional, racional, é melhor para a mulher se movimentar. Agora, acho também que a mulher deve usar de preferência calça comprida, como o homem, porque é muito melhor para ela se movimentar nos centros urbanos e mesmo nas zonas rurais, porque fica com menor exposição dos membros inferiores aos raios solares, a picadas de insetos, não é? E inclusive batidas também, que pode ocasionar, como o homem. Então, acho que a mulher também deve ser como o homem, também proteger seus membros inferiores. Então, acho que a indumentária melhor para a mulher, para o uso diário, é justamente a calça comprida. Agora, numa solenidade, numa festa, então a mulher pode adotar, então, que é um, será no recinto fechado, pode usar, então, a saia acima do joelho, eu estou de pleno acordo. Mas para o uso diário, acho preferível a calça comprida.
Se o senhor fosse escolhido para dar, assim, alguma opinião a respeito da moda de hoje em dia, tanto no que diz respeito ao homem como à mulher, o que, que o senhor modificaria? O que, que o senhor acha que está mais errado atualmente? Porque, sei lá, eu acho que pelo menos a idade do senhor, o choque de gerações, sei lá, deve ser muito importante, o senhor deve sentir. Então eu gostaria que o senhor dissesse o que mais o senhor acha assim, de negativo na moda atual.
Eu diria que para o homem seria, por exemplo, o uso da gravata. Eu acho que a gravata é uma coisa supérflua. E apenas para tornar o quanto que o macho nas espécies tem as penas mais coloridas que da fêmea, o homem então usa a gravata aberrante para substituir as penas aberrantes, vamos dizer assim, das aves macho. Então isso é uma reminiscência do passado. Então o homem deve definitivamente, eu acho que uma das coisas que ele tem que abolir é a gravata. Eu acho que é uma coisa indispensável. Outra coisa que também acho que deve ser abolida é o cabelo excessivamente longo para os homens, não é? E também a barba, porque o cabelo longo na vida normal, na vida de todo dia, é prejudicial, porque nos grandes centros há muita poluição e o cabelo torna-se um armazém de partículas, então, de suspensão, não é? E isso então é muito desagradável para a higiene. Além do que, também para a estética masculina, acho que o cabelo mais curto, não muito curto, evidentemente, mas mais cuidado, mais curto, é mais elegante para o homem, mais elegante. E a barba também acho uma reminiscência dos tempos em que não havia gilete, não havia aparelhos para cortar, como hoje nós temos. Então, os povos antigos eram realmente todos os homens tinham barba e cabelo comprido, mas não era pelo gosto, mas sim por um determinismo. Não havia elementos, nós não tínhamos aparelhos de corte para cortar o cabelo. Então, era preferível deixar ele comprido, a gente sofria menos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou favorável a que o homem tenha a barba raspada, o bigode também raspado e o cabelo mais curto que o das mulheres. Agora, na moda feminina, eu acho que está muito bem. As mulheres têm uma sensibilidade maior do que os homens e elas conseguiram encontrar realmente uma indumentária adequada ao sexo e à vida cotidiana. De modo que as mulheres estão de parabéns.
O senhor acha que a juventude atual tem mais acessos para a vida, para progredir do que antes? Ou o senhor acha que hoje em dia há mais problemas?
Eu acho que a juventude atual tem mais acesso do que antigamente. Porque antigamente, no nosso país, havia uma estratificação social. Quem pertencesse a uma classe A já tinha seu lugar garantido. Então, o filho de A continuava A e o neto de A continuava A e não havia problema nenhum. Agora, quem era de uma situação inferior também não tinha possibilidade de acesso. Então, a mocidade dos degraus mais inferiores da estratificação social estava sempre confinada a uma situação subalterna em todo o seu desenvolvimento social, durante toda a sua vida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mocidade não está mais presa à classe em que nasceu, que dos pais. Quer dizer, na Universidade de São Paulo mesmo, 50% dos alunos têm pais analfabetos. Então, nós vemos que eles conseguiram chegar à universidade. Enquanto que, no meu tempo, eu cheguei à universidade porque pertencia à classe A. Então, porque meu pai era professor, não havia problema para mim. E se eu tivesse nascido numa outra classe, eu nunca teria chegado à universidade ou a professor universitário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, há colegas meus da universidade que vieram das camadas mais baixas da sociedade. Então, isso é uma prova de que a mocidade de hoje tem muito maior diversificação na sua carreira e tem um poder de opção que nós não tivemos no nosso tempo.
Em relação ao ensino, o que o senhor acha do ensino atual em relação ao anterior?
Eu acho que o ensino atual tornou-se horizontal, isto é, um ensino para as massas. Ele perdeu seu caráter vertical de aperfeiçoamento, de aprimoramento, porque nós temos que alimentar um país em desenvolvimento, onde o número de alunos que bate as portas da universidade é cada vez maior. Então, nós não podemos mais dar aquele tipo de cultura que eu recebia, cultura fina, cultura requintada, não só pelo tempo do curso, como também porque o país exige que esse pessoal se forme nas universidades. Então, nós não podemos dar um curso muito sofisticado. Nós temos que dar um curso geral, muito bom e de acordo com o número de alunos. Nós não podemos nos dar ao luxo de recusar alunos nos cursos superiores como nós recusávamos antigamente. Por essa razão, eu acho que se houve prejuízo na qualidade do ensino, houve também uma expansão maior do ensino. Isso, portanto, é benéfico. Eu acho que o ensino hoje caminhou num sentido favorável, quer dizer, de dar instrução básica às massas, em detrimento de uma instrução muito superficial, muito aprimorada, mas apenas a uma elite. Então, o conceito de elite hoje desapareceu. Nós temos que atender à demanda dos alunos que batem a universidade, ao curso secundário, ao curso primário. E por isso, então, o ensino caiu, é verdade, em qualidade. Mas se ele caiu em qualidade, ele também, naquilo que restou, ele pôde ser conferido a um número maior de pessoas. Então, houve uma, vamos dizer assim, comparando com a renda, houve uma distribuição da renda, que, não é, da educação, que antes estava concentrada num pequeno grupo. Hoje ela foi estendida a todos, evidentemente. Se nós dividimos 100 por um pequeno divisor, o resultado será muito maior, o quociente. Mas se nós dividimos por um divisor muito grande, evidentemente baixou, mas um número maior foi atendido. Então, eu acho que o ensino levou vantagem nesse sentido.
Professor, hoje existe muito maior procura de universidades pelos alunos do que antigamente. O senhor acha que isso se deve a quê?
Isso se deve, evidentemente, ao poder que tem hoje a mocidade de bater as portas da universidade, independentemente do seu nascimento. E com isso, então, num país em que a população cresce 3% ao ano, isso é muito importante. Mostra que um país em desenvolvimento, ele pode ter, evidentemente, por questões aritméticas, um maior número cada ano de alunos batendo as portas da universidade, do curso secundário e do curso primário. É em razão do crescimento do Brasil e, em segundo lugar, da opção que a mocidade tem de fazer a carreira, de escolher os seus cursos, que antigamente não havia. Quem nascia num determinado degrau da sociedade aí tinha que morrer, como hoje ainda acontece na maioria dos países da Europa.
O senhor acha que hoje um aluno tem mais facilidades para entrar na faculdade? Se a seleção dos exames é mais rigorosa ou menos? O que o senhor acha disso?
Eu acho que a seleção hoje é menos rigorosa do que antigamente, porque, evidentemente, o padrão do ensino caiu. Então, ela é menos rigorosa. Mas, por outro lado, ela é mais complicada para poder haver uma seletividade. Então, se ela perdeu em qualidade, ela aumentou em complicação para poder ter o poder de seleção. Senão, não haveria seleção.
Professor, quais as profissões que o senhor acha que atualmente são mais valorizadas?
As profissões? Isso. Realmente é muito difícil dizer hoje em dia qual é a profissão mais valorizada. Nós podíamos dizer, comparando o presente com o passado, que no passado havia apenas três profissões: médico, engenheiro e advogado. Com o crescimento do Brasil, hoje nós temos uma centena de profissões e todas elas são requisitadas, todas elas são necessárias ao desenvolvimento do país. De modo que, desde o simples torneiro, quer dizer, do ferramenteiro, até um técnico de educação, todos eles são necessários ao desenvolvimento do país. De modo que eu acho que o Brasil é um dos poucos países que oferece uma maior escala de profissões do que qualquer outro, e onde todos encontram uma justa remuneração. De modo que eu acho que atualmente não existe uma profissão melhor do que a outra, porque todas são solicitadas com igual intensidade e, portanto, têm o mesmo valor.
Professor, o senhor poderia nos dizer quais as possibilidades profissionais dentro do campo da educação?
Quer dizer, se eu entendo bem a sua pergunta, se refere quem milita no campo educacional, qual é a possibilidade? Eu acho que essa possibilidade é muito grande, porque a tendência nossa é uma expansão do ensino primário, secundário e superior. De modo que existem grandes possibilidades. Agora, o que realmente dificulta a atração de novos elementos ou de elementos mais competentes para a educação é o nível dos salários. Eu acho que os salários são muito baixos para atrair os mais inteligentes, as pessoas mais esforçadas. E é preciso, então, que o governo, que é um dos maiores pagadores no ensino, é o governo, porque o nosso ensino pertence em maior escala ao poder federal, estadual e municipal. Enquanto que nos Estados Unidos o ensino está, na maioria, na mão de empresas ou entidades ou fundações particulares. Então o governo precisa se conscientizar que tem que pagar salários melhores para aqueles que militam no campo educacional, o que infelizmente não tem acontecido, porque o governo paga mal, contrata professores do curso secundário no regime da consolidação das leis trabalhistas, e nem essas leis trabalhistas o governo quer cumpri-las. Então, o governo está dando um péssimo exemplo de política educacional. Ele que é o maior pagador, vamos dizer assim, dos professores. De modo que as perspectivas para o futuro serão de um êxodo, de uma evasão de pessoas no campo educacional. Justamente quando o Brasil precisa mais de professores, mais de pessoas cultas, ele terá menos, cada vez menos, porque o governo insiste em pagar pouco os professores. E aqueles que ele paga, ele dificulta ainda o acesso a vantagens profissionais que são, de certo modo, já consagradas em lei, mas que o governo apenas reconhece mediante demanda judicial.
Quais as chances profissionais que o senhor acha que teria uma pessoa que não tem nível universitário atualmente?
Aqueles que não têm nível universitário só vão encontrar chance no Brasil, daqui para frente, na indústria, como técnicos. Então, essas pessoas sem gabarito universitário encontrarão um campo muito grande, porque realmente o Brasil precisa de profissionais de porte médio. Quer dizer, além do engenheiro, nós precisamos do mestre da engenharia, daquele que vai para o campo, que faz o trabalho mais grosseiro. E nós precisamos de enfermeiros, não é? em lugar de muitos médicos, há mais necessidade de enfermeiros. Então, nessa parte média, eu acredito que o Brasil tem grande necessidade, grande fome de especialistas. E justamente nós encontramos maior deficiência, é nesse profissional de nível médio. Em lugar, por exemplo, de termos um engenheiro químico, devemos ter químicos em grande quantidade. São as pessoas justamente que manipulam com as profissões de nível intermediário. E são pessoas necessárias ao desenvolvimento do país. De modo que eu acho que há grande possibilidade nesse campo no Brasil.
Professor, o senhor poderia dizer para a gente qual é a diferença entre um engenheiro de minas e um geólogo?
A diferença parece difícil, mas na essência é muito fácil. O termo engenheiro significa aquele que constrói. Então, o engenheiro de minas é aquele que constrói equipamento para a exploração de uma mina. Então, ele constrói os edifícios, ele constrói as galerias, as máquinas necessárias ao beneficiamento do minério, constrói a estrada de ferro que vai retirar o material das minas e transportar para fora, os elevadores, tudo isso compete ao engenheiro de minas. Ele é, na essência, um construtor para a lavra de minas. Ele não é um pesquisador, ele é um homem que tem um para a exploração de uma mina. Então, ele constrói os edifícios, ele constrói as galerias, as máquinas necessárias ao beneficiamento do minério, constrói a estrada de ferro que vai retirar o material das minas e transportar para fora, os elevadores, tudo isso compete ao engenheiro de minas. Ele é, na essência, um construtor para a lavra de minas. Ele não é um pesquisador, ele é o homem que constrói, por isso se chama engenheiro de minas. Ao passo que o geólogo não cuida dessa parte, vamos dizer assim, da construção dos edifícios, da instalação de equipamentos, no conservação das máquinas. Isso não compete ao geólogo. O que compete ao geólogo é o estudo e a pesquisa da jazida mineral, ver a sua cubagem, como se formou o minério, para que direções ele se dirige, em que sentido nós devemos furar as galerias para obter melhor rendimento do minério, o valor do minério, tudo isso é que compete ao geólogo, além dos estudos de geologia geral, da sequência das camadas, as camadas mais antigas, mais modernas, o tipo de rocha, tudo isso compete ao geólogo. De modo que o geólogo é a parte principal de uma mineração e de uma lava de minas. O engenheiro de minas entra apenas como é um construtor. É a mesma diferença que existe, vamos supor, entre o engenheiro e o arquiteto. O arquiteto é aquele que imagina, que desenha, que planifica. E o engenheiro é aquele que constrói e que entra em contato com os materiais de construções, com a parte, vamos dizer, os operários e tudo mais, o engenheiro. Enquanto que o arquiteto é apenas um homem de gabinete, um homem de imaginação. De modo que o geólogo tem, guardadas as proporções, a mesma posição que tem o arquiteto para o engenheiro.
O senhor poderia dizer para a gente quais os ramos da medicina que o senhor conhece?
Bom, aqui eu não quero me aventurar muito, porque a medicina evoluiu muito, evidentemente. No meu tempo, a medicina consistia principalmente na anatomia, estudo da anatomia, a fisiologia e a patologia. Foram os principais ramos da medicina. A patologia estuda a fisiologia. Posteriormente veio histologia, também estudo dos tecidos, e com isso era a parte principal da medicina. Agora, atualmente, a medicina evoluiu de uma maneira muito grande, de modo que ela se subdividiu em várias ciências, e hoje realmente é difícil nós encontrarmos um médico como era o médico do passado, um médico que conhecia de tudo. Hoje, um médico é especialista, não é? Um é reumatologista, outro é otorrinolaringologista, outro é urologista, outro é ginecologista, outro é cirurgião, e outro é proctologista, de modo que nós vemos aí que a medicina evoluiu demais. Além da parte dos hormônios também, que é um desenvolvimento muito recente da medicina, a parte dos hormônios, como também antibióticos, dos remédios. E tudo isso, então, deu um novo sentido, uma nova dimensão à medicina. De modo que hoje é difícil nós termos um especialista, temos um médico que conheça tudo, nós temos que ter um especialista.
O trabalho do geólogo está ligado ao trabalho de algum outro profissional, como o do arquiteto, com o engenheiro, do médico, com o enfermeiro, ou é um trabalho independente?
O trabalho do geólogo está muito ligado ao cartógrafo. Quer dizer, o cartógrafo, o geógrafo, é que deve, o topógrafo, são os homens que devem anteceder ao geólogo. Porque o geólogo, quando deve estudar uma determinada área, é preciso que ele tenha um mapa daquela região, um mapa topográfico. Portanto, esse mapa topográfico é feito pelo topógrafo, pelo cartógrafo, pelo geógrafo. Com esta base, então, é que o geólogo trabalha. Então, esses três especialistas é que antecedem o geólogo. Aqui no Brasil, antigamente, nós não tínhamos topógrafos, eram poucos, eram engenheiros de minas ou eram engenheiros civis. De modo que o geólogo, antigamente, também tinha noções de topografia, de cartografia, e ele, então, levantava previamente o mapa da região onde ele ia trabalhar. Depois de levantado o mapa, aí que o geólogo trabalha dentro da sua ciência, dentro do seu campo.
O senhor poderia nos dizer quais as possibilidades de trabalho que teria uma pessoa não alfabetizada?
Aqui eu diria, felizmente ou infelizmente, não sei como seria o caso, no Brasil, uma pessoa não alfabetizada tem um grande campo, porque como o país está em desenvolvimento, nós precisamos de mão de obra não qualificada em grande quantidade. Então, essas pessoas que não são qualificadas, que não têm alfabetização, ainda encontram trabalho, o que é muito difícil ou quase que impossível em países de uma longa história, de uma longa tradição, como os países europeus.
Professor Rui, o senhor que teve experiência de ensino fora do Brasil, o senhor fez curso, o que o senhor teria para contar para a gente sobre o ensino dos Estados Unidos ou de onde o senhor esteve? O que o senhor notou de diferente?
Nós podemos acentuar que nos Estados Unidos o ensino conta com instrumentos didáticos mais eficientes do que no Brasil. Eles possuem equipamento didático muito mais avançado do que nós temos no Brasil. E, portanto, o ensino torna-se muito mais fácil para o professor. E nós aqui no Brasil não temos ainda esse equipamento em grande quantidade, justamente por estarmos em desenvolvimento e não chegarmos ainda nesta parte do desenvolvimento a uma riqueza de equipamento didático. Então, nós sofremos desta deficiência de equipamento. Quanto ao nível, eu acho que o nível do ensino no Brasil é superior ao nível do ensino nos Estados Unidos.
Caso o senhor quisesse decorar sua casa, que profissional o senhor chamaria?
Para decoração de uma casa, é evidente que teria que chamar um decorador, quer dizer, um homem que está já adequado para fazer a decoração. Acho que aí não caberia chamar nenhum outro profissional, senão um decorador.
Quais profissionais mais importantes para o progresso de uma indústria? Tirando a parte do engenheiro, do administrador, qual profissional que o senhor acha que tem importância para o progresso de uma indústria?
Eu acho que para o progresso de uma indústria há dois pontos capitais. Um ponto é a qualidade do produto e outro ponto é o pessoal que planeja essa indústria. De modo que temos duas coisas distintas, qualidade e planejamento. Nesse planejamento, eu também incluiria a parte de propaganda, a parte de vendas. De modo que, na parte da qualidade do material, há muita importância no pessoal de nível médio, quer dizer, os ferramenteiros, os operários profissionais, aqueles que se chamam operários especializados. Esses é que podem, vamos dizer assim, conduzir uma indústria, uma produção em qualidade. Depende muito dessa gente. Se eles tiverem um nível alto, eles serão exigentes no padrão de qualidade. E com isso, então, a indústria já conquista a sua primeira etapa, que é a qualidade do produto. E a segunda etapa seria a planificação, então, das vendas. E isso depende de um pessoal muito especializado, não só a parte comercial, diretores comerciais com capacidade, como também engenheiros de produção que se interligam com a qualidade do produto. De modo que são esses dois aspectos que eu vejo para uma indústria ser bem-sucedida.